Na 72ª Assembleia Anual da Saúde Mundial em Genebra, os países adotaram um acordo histórico para aumentar a transparência de preços de medicamentos, vacinas e outros produtos da área da saúde. É, um novo orçamento para programas da Organização Mundial da Saúde foi aprovado e uma abordagem comum, inclusive para a resistência antimicrobiana, foi acordada. Bem, a segurança do paciente, inclusive, foi reconhecida como prioridade de saúde global, inclusive com edição também da classificação internacional, 11ª classificação internacional de doenças. São decisões importantes na área da saúde mundial que foram tomadas nesta Assembleia. E a gente vai discutir especificamente este assunto, prioridade, da Organização Mundial da Saúde, que é a segurança do paciente, com a professora Fernanda Escobar Gimenez, que é da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Professora Fernanda, bom dia.
Bom dia.
Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP, tudo bem?
Tudo bem, eu agradeço a oportunidade de estar com todos vocês essa manhã.
Muito obrigada, professora. Eu citei, fiz uma introdução um pouco mais ampla para mostrar algumas conclusões importantes que saíram desta Assembleia da Saúde Mundial em Genebra, e há várias, essa questão da transparência dos medicamentos é pela primeira vez que se colocam numa norma, durante uma Assembleia para discutir o tema, este aspecto, e também a segurança do paciente, porque a cada ano eles reconhecem uma prioridade na saúde global e desta vez foi a segurança do paciente. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre a importância, desse tema.
Sim, na verdade a segurança do paciente ela foi reconhecida como prioridade já na 55ª Assembleia Mundial de Saúde, realizada em 2002. Então, naquela ocasião, a Organização Mundial da Saúde, junto aos Estados-membros, chamou a atenção para a importância do tema. Contudo, demoramos cerca de 17 anos para tornar esse tema realmente uma prioridade na agenda de todos os países. Nessa última assembleia que aconteceu esse ano, a Organização Mundial da Saúde chamou a atenção para o tema segurança do paciente como um componente essencial para a cobertura universal de saúde em todos os países. Então, junto aos Estados-membros, a OMS adotou a Resolução Ação Global sobre Segurança do Paciente, que incluiu o estabelecimento do Dia Mundial da Segurança do Paciente em 17 de setembro. Então, trata-se de uma campanha mundial voltada para o envolvimento de todos na melhoria da segurança dos cuidados que estão prestados nos serviços de saúde. Essa data vai ser comemorada anualmente e para este ano de 2019, o tema é cultura de segurança em todos os níveis da assistência. E a ideia é que todos trabalhem juntos para o alcance desse objetivo, inclusive com a parceria dos usuários dos sistemas de saúde.
Um dos aspectos desta segurança do paciente, portanto, é o acesso universal aos serviços de saúde. Este talvez seja porque é inclusive, e especialmente nas unidades de saúde, nos agentes comunitários, nas unidades básicas de saúde, isso tem um papel extremamente importante, muitas vezes como o primeiro acesso das pessoas aos serviços de saúde, não é, professora Fernanda?
Sim, correto. O problema é que para a gente poder ampliar o acesso das pessoas aos serviços, nós também precisamos pensar na qualidade dos cuidados que são prestados nesses serviços. Então, as duas coisas andam em paralelo. Então, nós precisamos ampliar esse acesso, que é uma das metas, da Organização Mundial da Saúde. Contudo, nós precisamos também melhorar, a qualidade dos serviços que são prestados no sistema como um todo. Por isso que o tema do Dia Mundial esse ano é a cultura de segurança em todos os níveis da assistência. Porque quando nós olhamos para os números, para os dados epidemiológicos, muito do que foi produzido na última década foi focado nos ambientes hospitalares. Então, pouco se sabe ainda sobre a magnitude do problema, por exemplo, na atenção primária em saúde. Então, nós precisamos ampliar também as pesquisas nesses cenários para que nós possamos planejar estratégias eficazes e medidas seguras para os pacientes que são atendidos também nesses níveis.
Uhum. Explica para o nosso ouvinte o que é a atenção primária.
Atenção primária é o primeiro contato, uhum, né, dos usuários com o serviço. Então, eles procuram a assistência nas unidades básicas de saúde, eles têm o acesso à assistência médica, né, e eles são acompanhados durante toda a sua vida nessas unidades que nós chamamos de unidades básicas, né? Uhum. Então, eles têm acesso à assistência médica, assistência de enfermagem, assistência odontológica. Eles são acompanhados nas suas condições crônicas de saúde por meio dos programas disponibilizados, por exemplo, pelo Ministério da Saúde. E quando tem a necessidade de internação, aí eles são encaminhados, então, para os hospitais para que eles possam receber uma assistência mais especializada.
Uhum. Que é para o ouvinte entender exatamente o que, que a gente está dizendo. É o primeiro momento de atendimento. Agora,
exatamente.
Professora, a senhora disse que os dados epidemiológicos, os estudos, eles apontam... Eles levantam a questão da estrutura hospital, a estrutura toda de funcionamento do sistema. Sim. Eu gostaria de entender também em que momento foi dada atenção ou prioridade às reflexões em relação à qualidade do profissional que lida com, né? O preparo desse profissional, porque eu acho que isso também deve ser um aspecto relevante nessa que a gente está chamando de qualidade de prestação desses serviços. Uma coisa é a estrutura e a outra são as pessoas, porque elas realmente é que fazem, né, esse atendimento. E às vezes em condições muito precárias aqui no Brasil, por exemplo. Né?
Sim, exatamente. A formação dos recursos humanos em saúde é uma preocupação, inclusive é um dos aspectos considerados nessa ação global sobre segurança do paciente lançada esse ano, né? Para você ter uma ideia, né, quando a gente pensa em dados epidemiológicos, a própria Organização Mundial da Saúde reconheceu que os eventos adversos, que são aqueles incidentes que causam dano aos pacientes, eles são a 14ª principal causa de morte no mundo, o que equivale ao número de mortes por tuberculose e malária.
Nossa.
Né?
Uhum.
E também a gente sempre costuma dizer que não é possível nós promovermos segurança aos pacientes sem que os ambientes de prestação de cuidados também sejam seguros, né? Então, essa questão do ambiente onde os cuidados são prestados também é um aspecto importante e que também está sendo considerado nessa ação global, né? Tanto que os governos, os países, eles serão pressionados cada vez mais, né, para que eles priorizem a segurança do paciente em todos os níveis da assistência. Também as agências de fomento e as fundações serão estimuladas a direcionar recursos para o desenvolvimento de sistemas de saúde mais seguros. As instituições de pesquisa também deverão intensificar as pesquisas nessa área para que a gente possa refletir juntos e trocar experiências sobre estratégias seguras, né, para que possamos promover qualidade e segurança aos cuidados que são prestados em todos os serviços de saúde. As instituições acadêmicas e universidades também deverão focar na formação de futuras lideranças. Então, esse é um aspecto bastante reforçado em todos os encontros, né, realizados com esse olhar para a segurança do paciente, né, a preocupação com a formação das futuras lideranças por meio da educação e treinamento em segurança do paciente para todos os profissionais de saúde. E também os serviços de saúde deverão também ter essa preocupação, né, em garantir a formação contínua desses profissionais de saúde.
Aqui no Brasil, boa parte do atendimento é feito no Sistema Único de Saúde, o SUS, que é muito amplo na prestação de serviços, na quantidade de usuários atendidos. É uma grande estrutura. E como vem respondendo, na sua avaliação, a estes desafios?
Eu sempre digo, esse desafio, né, essa ação global também reforça essa questão que a segurança do paciente é uma responsabilidade de todos. Né? Então, desde o usuário do serviço de saúde, né, assim como os gestores e os administradores. Né? Então, quando a gente fala em segurança do paciente, não é uma responsabilidade só do serviço, né, só dos profissionais, mas também dos usuários. Então, a gente espera, né, que a partir de agora, os pacientes comecem também a cobrar, né, serviços de saúde com mais qualidade, porque a responsabilidade, ela é de todos. O problema é que no Brasil ainda não existe essa cultura da corresponsabilização, né? Então, os usuários dos serviços, eles pouco se envolvem nas tomadas de decisão, por exemplo, embora isso esteja mudando, né? Tem alguns hospitais hoje no Brasil que em suas comissões, o usuário, ele também já participa, né? Então, é uma quebra de paradigma. Uhum, mas eu acho que ainda tem um longo caminho a ser percorrido no nosso país, porque nós planejamos a assistência que será prestada ao paciente, mas com pouco envolvimento do próprio paciente. Então, eles precisam entender que eles também são corresponsáveis, né? Então, não adianta nós proporcionarmos, né, as melhores tecnologias, os melhores serviços, sem que eles também tenham essa consciência de que eles são corresponsáveis pela sua própria segurança.
Uhum, então você vê com bons olhos esse novo foco, que é dar mais espaço, chamar a participar o próprio paciente.
Sim, né, com certeza.
Destas decisões. Já há algumas iniciativas aqui no Brasil nesse sentido?
Sim, há. Né, principalmente em alguns hospitais privados. Contudo, na região sul do país, também já tem hospitais públicos, né, que já vem trabalhando no sentido dessa cultura da transparência, principalmente no que diz respeito à comunicação de eventos adversos que tiveram um desfecho grave para o paciente, né? Então, a ideia é envolvê-los em todo o processo, né? Nós temos trabalhado muito, discutido muito o conceito, né, da cultura de não punição, da cultura da corresponsabilização, mas também da cultura da transparência. Então, já tem, sim, algumas iniciativas no país, inclusive em instituições públicas.
Quer dizer, o que você está dizendo é que um problema, às vezes um desfecho grave, queria até que você exemplificasse isso, para a gente entender exatamente do que está falando, mas isso para que isso não sirva apenas como punição para os envolvidos, mas que aquilo sirva de experiência para aperfeiçoar, né, o sistema e aquilo não voltar a acontecer, determinados problemas. Você pode dar um exemplo para a gente do que a gente está falando?
Sim, claro. Por exemplo, um evento que resultou em morte do paciente, por exemplo, a queda, né? Uhum. A queda, infelizmente, é um evento adverso que ainda acontece com uma certa frequência, mas não só no Brasil, em todo o mundo, e que pode ter como resultado a morte antecipada desse paciente. Então, diante de uma situação como essa, né, os familiares desse paciente, eles são envolvidos no processo no sentido da comunicação transparente, né, daquele evento, porque hoje é reconhecido na literatura medidas de prevenção que são eficazes e que ajudam e muito a reduzir esse tipo de evento, né? Então, se porventura houve alguma falha, né, durante esse processo que acabou resultando na morte desse paciente, então o familiar daquele paciente é envolvido nas discussões para que nós possamos aprender juntos, né, com aquela situação.
Porque você está falando em ambiente hospitalar, quando isso ocorre dentro de um ambiente hospitalar ou num centro de atendimento.
Isso, exatamente. É isso. Né? Porque geralmente o que acontece é procurar culpar, né, as pessoas envolvidas, claro, naquele evento que resultou em morte do paciente. Mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa discutir, né, as causas que levaram, né, a ocorrência daquele evento, para que juntos possamos pensar em medidas de segurança, implementar essas medidas no serviço, para que situações semelhantes não venham acontecer no futuro, né? Uhum. Então, essa, como eu disse, é uma ruptura, né, de um paradigma, de uma cultura, né, que é aquela cultura da punição, onde busca, onde as pessoas buscam culpar, né, as pessoas, mas na verdade o que a gente vem tentando trabalhar é trabalhar em conjunto para que possamos investigar as causas e aí propor as estratégias implantar essas estratégias para evitar que situações semelhantes venham a acontecer no futuro.
Claro, já que são fatos que infelizmente se repetem, ocorrem. Por que ainda ocorre essa questão? Bom, para a gente concluir então essa questão, esses preceitos da segurança do paciente precisam ser melhor discutidos no mundo todo. É um alerta da Organização Mundial da Saúde, que elegeu como prioridade a segurança do paciente. Estão sendo todos chamados a participar dessa discussão, né? Inclusive com essa quebra de paradigma e participação também do paciente para essa responsabilização coletiva, para essa melhora da qualidade do serviço. Quer dizer, o paciente pode ter, ou os familiares do paciente podem ter uma participação ativa nesse processo para melhorar essa qualidade dos serviços.
Correto.
Nós vamos continuar acompanhando e voltamos ao tema, claro, quando for necessário. Professora Fernanda Escobar Gimenez, que é da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, aqui da USP, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o tema prestados aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês esta manhã.